começando o Universo Who Podcast, você está na sessão de recado. E hoje comigo nós vamos quebrar todas as regras, porque está aqui presente o João.
Olá.
Vinícius.
Aê!
E o Gustavo.
E aí, gente? Falei, pessoal, tô chegando com o Cefriz.
E eu, PH. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir que todo mundo que estivesse ouvindo a gente, que se ainda não assinou o nosso feed no iTunes, procura lá, avalia a gente, dá 5 estrelinhas pra você, se você acha que a gente merece, dá lá umas dicas, um feedback, o que a gente pode melhorar se você não tá gostando do podcast, o que você acha que a gente pode piorar se você achar que tá muito bom também, enfim, fala com a gente direto por lá. E as nossas redes sociais, Vinícius, qual é o nosso Facebook?
Universo.ru.
João, nosso Twitter?
Universo_ru.
E Gustavo, nosso Instagram é?
Universo_ru.
É isso aí. Procura a gente lá, Universo_ru, em todos os lugares que você encontrar. A gente vai ler agora os recadinhos que ficaram no post lá do nosso Facebook, que a gente pediu para você comentar o que você achou sobre o episódio. E vamos começar com Tainá Ferreira. Nunca fui tão tapeada em toda a minha vida, mas que episódio delicioso. Coraçãozinho vermelho. Não entendi muito bem o comentário dela, não, mas enfim.
Ah, trollada, né?
É que tem
ela devia estar esperando outra coisa e assim, droga, aquele meme do pica-pau. Fui tapeado.
Fui tapeado.
Ah, gente.
Olha
só, 2017,
não.
Eminente Shyamalan tá aí, já fazendo isso com a gente todos os anos, já era pra estar vacinada.
Não vi pra gripado ainda, sem spoilers, por favor.
Então, o Luiz Guilherme Pacanhela postou a foto do pica-pau falando, fui tapeado, e comentou assim, esperava mais da Miss, muito mais, mas o episódio em si foi ok. Por isso que este episódio mostrou que Moffat está com prazo de validade vencido. Aquela parte da regeneração e depois para nada, acho que se fosse o Russell, a invasão dos monges teria mais destaque, assim como ele fazia com os Daleks e os Cybermen.
Eu vou ler o do Francisco Cavalcante, um cara que está sempre comentando os nossos posts do podcast, um cara que escuta bastante a gente. Ele disse que o episódio ficou abaixo do que esperava para o final do arco dos monges. Ele progrediu muito bem até que chegou na expulsão dos monges. As coisas começaram a ficar muito corridas e estranhas, e isso acabou estragando um pouco o episódio. Ainda bem que depois da partida dos monges, para sabe-se lá onde, as coisas voltaram ao normal. O que dizer das lágrimas de crocodilo da Miss? Duvido que ela estava sendo sincera. Isso é uma pergunta que todo mundo quer saber. E posso só ler a resposta que deram para ele?
Vai.
E o Ronaldo Lacerda disse que a Miss está enganando o doutor. O doutor sempre é sentimental em relação ao mestre. O décimo no final ainda acreditava que o mestre podia ser bom, achava ele algo maravilhoso. A trama central da temporada é que todos estão perdidos pelo visto é a Miss. E o mestre de John Sim, pelo menos estou torcendo para isso. Todos estão ansiosos e esperando, roendo as unhas, acho que eu já perdi metade delas, pra quando o mestre do John Sim vai aparecer. Porque, olha, eu espero esse momento a cada final de episódio, eu espero a aparição do John Sim.
É, aí o Capaldi regenera no John Sim. Imaginou?
Ixi, já pensou? Sabe que faz sentido, né?
Porque, se bem que ele pode escolher um rosto.
Sim. É. E ele tá passando tanto tempo com a mim, se vai que...
Né? Não,
se isso confirmar, você ouviu primeiro aqui, hein? Cleiton Campos comentou: me lembrou muito o filme 1934, que aliás é estrelado pelo John Hurt, aquele lance da polícia do pensamento, reescrever a memória das pessoas e etc. Cara, se você lembrou do filme, tenta ler o livro, porque você vai ver que muito do livro foi tirado para esse episódio. Esse lance deles controlarem como as pessoas pensam, controlar a história, e que se você controla a história, você controla as pessoas. No filme, isso não ficou tão aprofundado quanto no livro. Então, eu recomendo. Vai lá.
É, eu até tinha anotado esse comentário também. Acho que, será que ele ouviu o podcast que a gente falou do... A gente não, eu não tava. Vocês falaram do 1984.
É, não sei, né? Mas vamos ver. Não. Se você ouviu, comenta aí pra gente depois.
Eu vou ler o comentário da Rafaela Marinho. Ela disse que foi um ótimo fechamento de arco. Bill não está decepcionando, não. Pelo contrário, está tentando tomar o primeiro lugar de Donna Noble como minha companion favorita. Ela sempre age por amor, e foi isso que salvou o doutor no episódio anterior, e nesse acabou derrotando os monges, agindo apenas com amor. Essa temporada está incrível, empatando com a quarta e com a nona, e ainda nem chegamos no Master. Pessoas, eu não vou me pronunciar em relação... E aí, vocês, o que vocês acham, adiantando um pouquinho da discussão? Vocês acham que a Bill tá galgando degrauzinhos assim, subindo pra chegar no top 3, no top 1 de Companions? Quem fez esse...
Mas a gente provavelmente...
Você deseja trocar um PlayStation por uma caixa de papelão vazia?
Sim! Você deseja trocar a Clara pela Bill?
Sim!
E a Rose? Você trocaria a Rose pela Bill?
Sim!
Tá, Rafael Tafuri. Só senti falta dele levar um tapa mesmo. Acho que ele tá falando do Doctor. Pô, ele levou um tiro. De resto, foi ótimo. Eu não sei se mais alguém notou, mas eu vi elementos de vários episódios da série nova nesse arco. Eu não lembrei disso, não tinha me atentado. Posso ler a resposta?
Pode.
O Márcio Fles comentou: a Bill me lembra bastante a Marta na missão de espalhar a palavra do doutor nesse episódio. Não sei. Rogério Kivitz comentou: ah, estátuas transmissoras, talvez a rede arcanjo, Bill mentalizando a mãe, mundo mentalizando o doutor, ditadura dos monges, ditadura do Master. Eu achei interessante, acho que realmente esse episódio tem bastante da série nova.
Eles botaram trechos dos episódios, né? Tanto dos anjos, que foi o Blink,
Batman
Silver.
Eles botaram esses episódios assim. Então tem coisa da série nova, mas... Não tem coisa da série nova.
Depende muito da percepção das pessoas.
Enfim, galera, teve vários comentários. Deixa eu ver aqui no momento da gravação, 45 comentários com suas respostas. Infelizmente, a gente não pode ler todos eles, porque algo me diz que esse podcast vai ficar grande pra... Mas a gente agradece todo mundo que comentou, todo mundo que tirou um tempinho pra ir lá e comentar, e continue comentando. Mas agora, se você não teve seu comentário lido, continua lá, firme e forte, que um dia a gente lê. Mas se você quiser que a gente leia de verdade o que você falou, manda um e-mail pra gente lá, universohupodcast@gmail.com, que se eu receber o e-mail, eu vou inserir a leitura aqui. Não importa se eu participe ou não. E é isso aí. Agora, pra fechar a sessão de recados, Gustavo tem um livro pra recomendar pra gente. Então vai lá, Gustavo, o microfone é seu.
Pô, valeu. Então, gente, hoje eu vou recomendar o livro Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Eu acho que todo mundo já ouviu falar Planeta dos Macacos pelo... aquele filme antigo do Tim Burton, ou pelo sequel, ou pelo prequel, que na verdade é um sequel.
Ou pelo original do Charlton Heston também.
Sim, e tipo, eu comprei o livro sem muita expectativa, porque, não sei porquê. Eu comprei só porque eu achei, tipo, a edição da editora Aleph muito Aleph. Bonita.
Aleph,
muito bonita.
É a Aleph.
O coração palpita.
Não é?
Né? Você fala Aleph, assim, eu já fico já... Ai, meu Deus.
Virou um dos meus top 3 livros favoritos e...
Então, se você se interessou por esse livro, vai lá no nosso link que vai ficar lá no post desse podcast. E, ó, se você acha que só porque o livro é bonitinho, você não vai comprar porque você já conhece a história, porque você já viu os filmes, mano, compra o livro, porque quando revela o plot twist no livro, é um tapa na sua cara.
Sim, eu fiquei sem dormir aquela noite pensando. Falei, meu Deus.
É completamente diferente do filme, então vale a pena.
Sim, exatamente.
E é isso aí, galera. A nossa sessão de recados fica por aqui. Então agora, editor, sobe a música e vamos pro podcast.
Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly-wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho.
Fala, galera! Agora sim está começando o Universo Who Podcast, o podcast em si, depois da sessão dos recados. E continuamos com o mesmo elenco... E hoje nós vamos nos reunir para ter aquela conversa marota sobre esse episódio, que controverso e que aparentemente tá bem dividida a nossa equipe aqui. E hoje, como eu falo o inglês igual o Porá, eu traduzi todos os termos desse episódio. Então nós vamos falar sobre o episódio A Mentira da Terra, ou sobre a Terra, ou na Terra. Depende da legenda que você baixou. A sinopse do episódio é a seguinte. O mundo é dominado por uma ilusão em massa e só Bill Potts pode enxergar a verdade. Quando até mesmo o Doutor está lutando do lado errado, cabe a Bill convencer o Time Lord de que a humanidade está em perigo. E se ela não conseguir convencê-lo, ela terá que matar seu melhor amigo. Esse episódio foi estrelado por Peter Capaldi e Pearl Mac?
Pearl Mac, o nome dela? E a mulherão da porra.
Pérola maquiada.
Quê? Pérola maquiada. Além do Matt Lucas como Nardole, o episódio foi escrito por Toby Whitehouse ou Toby Casabranca. E o Wayne Yip. E um resumão do episódio é que basicamente o episódio começa com o discurso do Doctor contando toda a história do mundo, com os monges inseridos nela. A gente vê os monges vencerem os Daleks, os Cybermans, os anjos. Vemos uma visão de parte do mundo atual com estátuas gigantes dos monges. Aí corta para Bill, que ela ainda se lembra das coisas, e mostra também o que acontece quando você tenta espalhar a verdade. Mostra que se você abrir a boca para falar a verdade, a borracha canta, o que é bem atual pro nosso país.
Não é?
Ué, é fato, é?
Fato.
Aí
fato.
Depois corta para Bill tendo uma memória da mãe dela, que é a única pessoa que ela consegue falar sobre a verdade dos monges, que eles só estão ali há meses, mas que eles reescreveram toda a história. O Nardole aparece, eles têm um diálogo muito rápido. O Nardole diz que sabe onde o Doctor tá e que tem um plano para resgatar ele. Aí eles vão até lá, invadem o navio onde o Doctor tá preso. O Doctor fala que se juntou aos monges. Começa uma conversa entre os dois, o Doctor mostrando que o que os monstros estão fazendo é certo, a Bill atira no Doctor, o Doctor começa a regenerar, depois ele fala que tudo isso é uma farsa, o Doctor fala que vai recorrer a Missy resolve o problema todo, o Doctor não gosta do plano porque o plano deveria matar a fonte, e aí eles começam a bolar um plano muito bom, muito, muito simplório, pra poder resolver esse problema. E aí eles invadem a pirâmide, resolvem os problemas, vencem os monges Mun-Ra. O episódio depois corta pro Doctor conversando com a Missy, onde ela se arrepende, onde ela mostra um pouco de remorso por todo mundo que ela matou. E é isso aí, né?
Chuta pra dentro da área, gol! É gol!
Meu amigo, se tu tá ouvindo isso daqui, você já viu o episódio, né? E se você não viu o episódio, você não veio aqui pra caçar. Você sabe que tem spoiler.
O espírito da Jess tomou conta do Pedro, porque olha que grosseria.
Ai, meu amigo, olha só. Todo mundo que já ouviu nosso podcast, pelo menos o episódio, sabe que é spoiler do começo ao fim e fora de ordem. Então, se o cara achou que não fosse ter história...
Todo mundo que escuta o nosso podcast caçar, toma uma patada de graça, né?
Ah! What are you doing? It's me, Nardi.
No, wait, shut up. Tell me something. That first time, with the head of the creature chasing us, where do we run away to?
Australia.
What noise does spaceship doors make?
Shook, shook, obviously.
Oh, oh God. Happened. I knew it. It all really happened.
Enfim, agora, depois do resumo de todos os spoilers de como o episódio degringolou, eu quando eu terminei esse episódio, eu fiquei naquela tipo assim, eu não sei se eu gostei desse episódio, porque ele concluiu tudo, mas ele concluiu de uma forma burra.
Eita.
Ele gravou ele contou a história de uma forma burra, que sei lá, eu achava que esses monges eles tinham tanto potencial para fazer tanta coisa que
A gente principalmente tava com um cagaço enorme deles nos primeiros episódios, e aí esse episódio a gente fica tipo, tá. E aí?
Tá, então, a resolução foi meio, tipo, não forçada, mas foi meio meh. Mas o resto do episódio eu gostei bastante. Eu não assisti duas vezes, porque acho que o episódio que eu assisti duas vezes nessa temporada foi o primeiro dessa trilogia e o Pilot, enfim. Mas, em geral, eu gostei.
Eu sou obrigado a ver duas vezes, né? Porque eu tenho que fazer a live no Facebook.
Eu faço a live.
Não, mas é porque eu preciso ver antes, porque se eu for prestar... Ou eu presto atenção no episódio, ou eu tweeto sobre ele. Cara, então, sobre o que eu achei do episódio, eu não sei. Eu achei que a solução foi um pouco meio corrida, assim. Ele não foi ruim, péssimo, horrível, horroroso. Puro bagulho!
Esse vai ser o da dessa semana.
Não vamos dar spoiler. Pelo amor de Deus, querido. Não vamos
falaremos
dar spoiler.
Nesse...
Falaremos.
Falaremos.
Mas não sei, vai que é bom, né?
Eu tô pensando nisso também. Continua, filho.
Então, eu achei a solução meio corrida. Mas, por um lado, eu gosto porque o episódio enaltece tanto a Bill. Fica assim, gente. Que mulher.
Que mulher.
Né? Aí você vê o Capaldi, eu fiquei nervoso quando ele regenerar, eu falei assim, meu Deus, ele vai regenerar por um instante e depois aquilo tudo vai ser apagado, ele vai voltar a ser Capaldi. Entendeu? E eu fiquei esperando, aí quando ele bate aquela palminha, tipo, ele... Regeneração foi demais, né? Tipo, eu falei, caralho, eu adoro Capaldi, pelo amor de Deus. Então, assim, os atores... Eu tenho gostado bastante da dinâmica dos três. Então, assim, eles conseguem sustentar mesmo quando o episódio não é satisfatório.
Cara, eu achei esse episódio medíocre até. Nossa, então. Eu acho que...
Ai, Pedro, o que, que você não acha medíocre ultimamente?
Gente, olha só. Vocês têm que aprender que medíocre não é ruim. Medíocre
não
é mediano.
Não, mas você acha tudo pra você medíocre agora. Eu não aguento.
Porque
mais.
Porque tudo tá medíocre.
Puro bagulho.
Tudo tá medíocre.
Eu vou bater em
você. Sabe o que não foi medíocre? Sabe o que não foi medíocre? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha foi um puta de um filmão da porra. Ainda e eu não saí falando que foi medíocre. Eu saí animado pra caralho cantando musiquinhas, porra. Fiquei puto porque eu esqueci a minha coroa em casa. Senão eu teria assistido o filme com a coroa também. Tão que foda coroa. Que eu achei o filme. A coroa que eles deram no cinema da Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha.
Mas enfim, esse episódio, agora falando sério, eu achei a ideia do episódio uma ideia muito, muito maneira, uma ideia muito bem pensada, o lance de como que os monges se inseriram em toda a história, como eu já falei, o 1984, ele mostra isso muito bem, eu adoro esse livro, e eu achei isso muito, uma sacada muito boa, uma frase que o Nardole falou, que ela, quando ele fala que se você fizer as pessoas acreditarem que sempre foi assim, elas vão aceitar, basicamente. Não com essas palavras, mas foi isso que ele falou. Eu gostei muito disso. Então, eu acho que o episódio, ele teve uma... Só que foi muito mal executada. Fazendo uma comparação ao cinema, e todo mundo que me conhece sabe que eu gosto do cinema, ele é basicamente um filme entregue nas mãos do Zack Snyder. Que a ideia é boa, mas a execução é medíocre. Foi pra mim, foi esse episódio. Como, por exemplo, a trilogia dos monges. Eu não participei do episódio passado, mas eu achei que o episódio... Eu com algumas falhas, mas ainda gostei do episódio passado. Mas o primeiro episódio eu achei sensacional, porque eu adoro essa parada de vivemos em uma simulação, e tudo é uma simulação, e eu leio artigos científicos sérios que eles publicam sobre isso, e eu acho essa temática maneira. Então, para mim, o primeiro episódio foi sensacional, o segundo episódio foi um 8 de 10, 7 de 10, por aí, e esse ficou para recuperação. Eu ficaria em 5, porque, sei lá, ele não teve uma execução tão boa, sabe? Ele não me prendeu como os outros episódios me prenderam. Muitas vezes eu me perdia e eu focava mais na dinâmica entre os personagens do que no plot da história em si.
Uma coisa que me incomodou, não era que eu me perdia muito, é que eu ficava questionando muito as mecânicas do que estava acontecendo, assim. O momento depois que a Bill atira no Doctor, eu fiquei me perguntando por que ela faria aquilo, por que o Doctor fingiria uma regeneração, sendo que ela nunca viu o que é aquilo, por que as ondas cerebrais dela fazem com que os monges mantenham o poder, sendo que isso é tão fácil de ser resolvido, é só mandar ela para outro planeta, ou para o passado, ou para o futuro, e a TARDIS nem é mencionada nesse episódio. E aí eu ficava assim, gente, isso não tá sendo uma coisa difícil de resolver. Mas vocês estão burros, ou então, sei lá, A gente não sabe das limitações que eles têm. Eles em nenhum momento falam que ah, a gente não tem atalhos ou a gente não tem como não sei o quê. Não, a gente não sabe tipo, as condições do Doctor ali. A gente só vê ele preso lá, e o Nardole chega para se encontrar ele e a gente... Sei lá, a gente não sabe, sabe? Tipo, pô, isso podia ser resolvido de outra forma. É, não precisava matar a Bill, obviamente. Vocês não pensaram nisso, que era simplesmente levar ela para outro planeta e resolver tudo?
Mas o Doctor podia sair dali?
Ué, a gente não sabe se ele pode ou não. O episódio não diz que ele não pode. Na nossa cabeça ele pode.
Na minha cabeça ele não podia.
O problema é que, assim, esse episódio, ele investiu lá, falando dos monges Mun-Ra lá, contando como é que eles são, esse tipo de coisa, como é que eles controlaram tudo, mas eles não nos disse a regra desse universo. Ele disse como que o universo tá, mas ele não disse como que o universo, ele tá sendo regido. Você não sabe o que acontece. A única menção que pode, se você forçar muito, de que quebraria a teoria do João... é que os monges sabiam que a tarde estavam lá na universidade, no escritório do Doctor, e eles estavam lá, vigiando. É a única coisa que poderia, assim, justificar o Doctor não viajar. Simplesmente porque tem um monte de monge em volta da tarde. Mas de resto, a gente não sabe como que esse universo funciona. A única coisa que a gente sabe é, aceita, cala a sua boca, porque se você lembrar da verdade, a borracha vai cantar e você vai para um canto de concentração. Só isso. A gente não sabe o resto, a gente não sabe como que tudo isso está em volta. A gente tem lá o tempo que o Nardole ficou apagado, a gente não sabe como que isso pode ter influenciado, se ele realmente passou tanto tempo assim apagado, ou sei lá. Eu achei que esse episódio tem muitos buracos. Tudo bem que eu gosto quando a obra ela deixa buracos propositais para o espectador ou para aquele que está acompanhando a obra cobrir com a sua própria cabeça, sabe? Poder fechar as peças e montar a sua própria história. Só que se você faz isso demais, em um curto espaço de tempo, você acaba tornando a sua obra pobre. E para mim esse episódio foi isso. Ele pensou que todo mundo resolveria tudo nas suas cabeças, que ele não fez questão de mostrar como que as coisas funcionavam. E isso deixou pobre para mim. Pelo menos é a minha opinião.
Posso só fazer um comentário? Quando é que Moffat não pensou isso? Porque assim, isso é um... Assim, tudo bem que não é o Moffat que escreveu, né? Mas existe uma grande característica na era do Moffat, uma característica negativa, que é deixar muitos furos para que a gente cubra com a nossa cabeça, né? Isso é muito recorrente. Existe um número de informações que deveriam ser faladas, mas não são... informações adicionais importantes que não são faladas, né? Isso é uma marca. Por mais que quando eu falo Moffat, eu falo dele,
da era.
do time dele,
como showrunner.
É, João, que entende mais disso, pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que ele, mesmo sendo um showrunner e ele tendo um time de roteiristas, ele deve aprovar o roteiro, né?
Antes,
assim. E, obviamente, a entrada do roteiro, né, é diferente da saída do episódio, né? Há muita coisa que acontece entre a escrita do roteiro e a finalização do episódio, né? Aí a gente entra em problema de direção, de montagem, de pós-produção, que às vezes deixam a desejar e acabam fazendo esses furos. Mas ele aprova o episódio, né? E, assim, acredito que talvez por eles terem mais informações, eles devem achar assim, o povo vai perceber. Mas às vezes a gente não percebe, né? Eu não sei como é.
Então, é o seguinte. Se você parar para analisar a Era Moffat como uma obra só, como uma história só, tudo isso, você vai ver que os furos que ele vai deixando pode demorar. Pode demorar uma temporada, duas temporadas, mas ele vai cobrindo os furos. Os furos que realmente são importantes. Ele vai cobrindo os furos que vão fazer diferença para a história. Ele vê toda aquela teoria, ele pode acompanhar dos fãs, ele vai falando, não, galera, vocês estão indo pro lado errado. O que eu pensei é isso daqui. Aí ele vai lá e mostra lá na frente. Agora, se você analisar episódio por episódio, que o Moffat tá diretamente envolvido, nem todos os episódios são bons. Eu gosto do Moffat, mas eu gosto como ele pensa no geral. Quando ele pensa numa coisa isolada, eu acho meio bosta. Justamente por isso. Porque eu não. O Vinícius sabe. Ele sabe a minha crítica que eu tenho com a Marvel, por exemplo. Que eu odeio esse tipo de coisa que a pessoa faz uma parada pra deixar pra resolver daqui a 3, 4, 5 filmes à frente. Isso eu acho que deixa pobre. E pra mim, esse episódio, ele tá gritando isso de todas as formas. Só que já é o episódio 8 de uma temporada de 12. Se fosse o episódio 2. Se fosse episódio 3 da temporada, que estivesse fazendo esse tipo de coisa, aí a gente sabia que teria tempo hábil suficiente para poder cobrir esse tipo de coisa, esses buracos. Só que a gente sabe que não tem. E ele não vai deixar esse monte de buraco pro próximo cara cobrir. Porque se você viu o Broadchurch do cara lá, ele tem uma escrita completamente diferente do Moffat. E pegar essas sacadas do Moffat e cobrir de uma forma legal. Ele tem umas tiradas muito boas, ele faz umas jogadas de enredo muito melhores do que o Moffat faz. A primeira temporada de Broadchurch tá aí, que, sei lá, no primeiro episódio, se você reparar tudo, você consegue ter uma ideia do que aconteceu. Só que você só vai saber o que aconteceu de verdade no último episódio. É quando ele te mostra e não é maçante. O Moffat não faria esse tipo de coisa. Ele ficaria botando um monte de buraco, levando pra um monte de lugar pra no final mostrar que não era nada disso.
Cliffhangers.
Eu estou avaliando esse episódio. Esse episódio, pra mim, ele ficou muito fraco.
Vamos combinar assim, que se a gente reparar, nenhum dos buracos que vocês citaram aparentam ser coisas importantes que possam ser faladas depois. Entendeu? Então assim, vai ficar elas por elas.
Não, com certeza.
Uma coisa é você plantar coisas para colher depois. Muitas vezes eles fazem isso, né? Põe uma informação aqui solta e aí depois isso vai crescendo e vai vir outra coisa. E outras coisas são um problema resolvido ultrapassando todas as fronteiras que o roteiro mesmo impõe. Então, os problemas desse episódio estão no roteiro em si. Assim, nas resoluções em si, assim, não tem nada que fique em aberto para ser conversado depois. Acho que ele fecha tudo que está acontecendo ali, no, pelo menos na trilogia de episódios. Não tem nada que fica assim, isso deve ser esclarecido depois. Acho que só talvez questões da Missy, mas dos monges, dificilmente. E esse negócio que a gente estava falando de o Moffat com certeza aprova o roteiro. Claro, tipo assim, o Moffat deve ter uma sala de roteiristas em que ele discute a temporada inteira com todos os roteiristas e ele, bom, ele dá o que cada roteirista vai fazer, tipo, com uma noção inteira da temporada. Aliás, tipo, as fotos, por exemplo, da mãe da Bill, foi uma coisa que ele plantou no primeiro episódio, tá colhendo agora, entregou pro roteirista para ele fazer esse negócio. Então, isso é uma coisa, mas furo mesmo, eu acho que esse episódio teve. Não foram coisas a serem resolvidas depois.
Não, se lembrar do primeiro episódio, do primeiro podcast que a gente fez, eu falei que esse negócio das fotos foi uma parada que ele plantou e que ficou meio solto naquele episódio, mas que, sei lá, não incomodou, não ficou tão aparente, porque se você olhar aquele episódio isolado, foi o Doctor falando, pô, eu tenho essa cara, essa sobrancelha marcante, pareço ser mal, mas eu sou legal. Tá aqui o que eu fiz pra menina. E acabou. Poderia morrer ali que não ia ferir ninguém. Mas aí no podcast eu falei, fechou ali, mas se ele quiser na frente, ele pode explorar o tempo que o Doctor ficou ali, ou as fotos em si, esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu agora, no episódio 8. Ele plantou uma coisa que, sei lá, uma ideia que bateu aqui agora. Tem uma teoria aí de que dizem, lá do... de um filme pequeno que saiu em 99, chamado Matrix, que o mundo real não existe. Que aquilo ali é uma outra simulação. Porque o Neo, ele tem os poderes do escolhido quando ele tá na Cidade das Máquinas também. Então, e várias outras pontas que vão levantando nos três filmes que sustentam realmente essa teoria de que não vemos o mundo real em momento nenhum no Matrix. Eles poderiam muito bem fazer isso nessa trilogia. Justamente porque eles ficarem colocando esse glitch toda hora na tela da Truth, escrito ali, verdade, piscando na sua tela o tempo inteiro, de no final do episódio, ele simplesmente mostrar que os monges fizeram uma simulação que parecia dar certo por causa da Bill, mas que aí por causa da Bill no futuro, o Doctor acabou resolvendo todos os problemas e era uma outra simulação, era um nível diferente de simulação. Ó, um plot twist, do jeito que eu falei aqui, não ficou muito legal, porque eu falei corrido, mas ficaria um plot twist muito melhor do que eles puxarem simplesmente as fotos lá e colocar do jeito da resolução do jeito que foi. Porque ficaria um embasamento de uma coisa que eles já levantaram, de um conceito que eles já levantaram. E aí justificaria, inclusive, ele não dizer as regras do universo, ele não dizer nada da TARDIS, que o João falou que incomodou ele, esse tipo de coisa. Aí, sim, ficaria legal. Ele fazer uma coisa desse jeito aqui, de botar você numa forma que você acha que tá seguro, que você realmente entende sobre aquilo, e do nada ele virar a mesa na sua cara.
É, de fato. Isso quando a ficção científica consegue, primeiro te fazer dar as respostas antes das pessoas, né? Achar que você é mais inteligente que todo mundo, e aí depois mostrar que não, que é o contrário, isso é muito legal, isso seria realmente incrível.
Uhum.
Não, eu só comentar, tipo, que há ainda a possibilidade disso acontecer, tipo, na season finale, mas eu acho muito difícil. Eu acho que essa história dos monges acabou aqui no The Lie of the Land.
Sei lá, eu acho que são vilões que eles ainda podem render muitas coisas. Eles podem ser muito aprofundados ainda. Eles abrem uma gama gigantesca de histórias que podem ser contadas. Agora, se eles vão contar ou não...
E assim, vale lembrar que os monges fugiram. Eles podem voltar a qualquer lugar.
Pois é.
Então, assim... eu acho legal quando você... O que o Moffat fez com os monges? Ele criou um novo vilão que pode ser utilizado a qualquer momento. E isso é muito legal. Ele não criou um episódio solto e o vilãozinho foi derrotado ali. Ele criou, ele, assim como foi o Silêncio, foi os Weeping Angels, ele criou mais um vilão. Os monges, eles podem voltar a qualquer momento. O Chibnall pode numa surto aí na 12ª temporada, ele pode falar, vou trazer os monges de volta.
Sim, porque eles acabam de volta.
Porque ele acabou dando adicionou mais um vilão à galeria de vilões do Doutor.
Nessa temporada ele adicionou dois. Teve a poça bizarra da Heather lá, que a gente não sabe se tem outra.
Eu acho que tem alguma coisa aí, porque aquela poça foi gerada de uma nave. Existem os spots ali da nave. Aquela nave pousou ali antes, né? Então, aliás, aquela nave não. Uma nave pousou ali antes e liberou aquele fluido. E eu acho que a Heather volta ainda.
Então, eu tinha esquecido completamente dessa nave.
Sinal
da temporada.
Sobre os monstros, eu acho que eles ainda podem voltar em outra forma, porque isso é uma coisa que passou meio batida, mas assim, acho que é importante dizer lá que os monstros assumiram aquela forma espontaneamente, né? Naquele diálogo no episódio anterior, eles falam porque vocês são cadáveres, vocês tomam essa forma de cadáveres, porque vocês são cadáveres para nós. Acho que eles têm essa capacidade também, vocês não acham?
Eu tava pensando aqui no que o João falou, lembrando da cena.
Sim, eu só tentando vender o peixe deles, querendo, tipo, intimidar o pessoal, então...
Ah, mas assim, eles podem mudar...
São em massa.
É, de fato, pode ser, mas eles são capazes de alterar a realidade, isso a gente viu, né? Então, sim. Alterar a própria forma é um passo a mais, assim. Não, alguém fala alguma coisa boa aí do episódio.
Ah! What are you doing? It's me, Marty!
No, wait, shut up, tell me something. That first time, with the head of the creature chasing us, where do we run away to?
Australia.
What noise does spaceship doors make?
Shook, shook, obviously.
Oh, God. It happened. I knew it.
Nardole nesse episódio, nossa, ele tava muito bom nesse episódio, cara. Se você, Vinícius, falou mal do Nardole, assim que ele apareceu, toma aí, ó, na sua cara.
Mas olha só, eu já admiti.
Melhor episódio,
Eu já admiti, no Twitter, eu já admiti diversas vezes que eu paguei com a língua em relação ao Nardole. Eu tô adorando. Gente, a hora que ele viu a Beer, eles gritaram. Eu só queria pular na televisão e falar: seus lindos, eu amo vocês. Eu confesso. Mas é porque agora a gente tá tendo uma oportunidade de ver o Nardole. Porque, assim, no Husbands of River Song, ele foi um bosta. Foi. Foi assim. Não serviu pra nada. Depois, no
Dr. Mysterio.
The Return of Dr. Mysterio. Cara, foi. Já foi assim, né? Mas a gente não sabia pra que ele ia vir na temporada. A gente não tava ali. Como é que eu posso dizer? A gente ainda ficava se perguntando: caramba, por qual é a cidade do Nardole? E quando a gente vê que ele. A Bill é perfeita, o Doctor do Capaldi é perfeito, e ele ainda consegue ajustar a compatibilidade deles pra falar assim: tadá! Perfect compatibility. Eu não consigo mais ver essa temporada sem o Nardole. Sabe? Eu tô admitindo, eu falei mal dele, eu não gostei dele, mas agora vendo pra que ele tá servindo, cara, eu tô amando ele. Adoro o Nardolinho.
Eu ia falar que a gente tá ganhando tanto respeito pelo Nardole que a gente não falava mais Nardolinho, mas agora você.
Ainda falo.
Nardolinho é carinhoso, né? Eu no episódio do Dr. Mysterio, eu falei aqui que eu esperava que ele seria realmente o cara que estaria lá pelas Companions, assim como o Doctor não conseguiria estar. Mas ele virou muito mais que isso, cara. Tipo, incrível. Realmente, ele é o número 2 ali do Doctor.
Gente, e eu acho que o meu momento favorito do episódio foi... na pirâmide tava tendo uns flashbacks, flash forward, enfim, da vida na Terra. Daí o Doctor falou alguma coisa sobre fake news e apareceu uma foto do Donald Trump. Então pra mim nesse momento foi ouro.
É, exatamente.
E, cara, eles estão em todos os episódios, cara.
Sim, eles estão crítica social foda.
Mas assim, no episódio da simulação, eles aparecem no Oval Office, né? Aparece o presidente que não é o Trump, né?
Sim.
Porque vai...
Eles devem estar ainda na fase eleitoral.
Eu já falei isso pro pessoal daqui, mas nunca no podcast. Quem gosta muito do Nardole, assiste Pompidou no Netflix.
Pompidou, cara.
Eu não sei o que dizer sobre aquilo.
Bom, e fechando o Nardole, então, vamos falar sobre ela. A mulher maravilhosa, que deu as caras, enfim, nessa temporada pra valer. E a Miss... Michelle Gomes. E aí, o que vocês acharam dela nesse episódio, daquela ceninha, daquela conversa entre ela e o Doctor? O que vocês acharam no geral? Vamos debater sobre isso.
Primeiramente, é aquilo que eu já falei, né? Ela falou que a única saída era matar a Bill, né? Kill Bill.
Kill Bill.
João, obrigado. Você acabou de me dar música pra começar o podcast.
É, sim.
João, eu te venero.
Obrigado. Consegui lacrar no podcast. Enfim. Mas eu achei que o Doctor devia ter tido uma ideia melhor, né? Porque, pô.
De tanta gente a perguntar.
Cara, eu adorei a participação dela. Eu achei que o pouco tempo de tela que tiveram, que teve a Michelle Gomes e o Capaldi juntos, eu achei que eles criaram uma relação tão bonita entre os dois que eu quero ver mais sobre isso, cara. Eu quero ver mais o que aconteceu, o que vai acontecer daqui pra frente, como que eles vão resolver os problemas daqui pra frente, porque deu a entender que agora qualquer probleminha que surgir, o Capaldi não vai mais pensar pela cabeça dele. Ele vai recorrer à toda poderosa Missy. Espero estar errado. Espero que só vá quando realmente não tenha outro caminho para resolver. Mas eu gostei muito, tanto da conversa inicial dele, dos dois e a Bill ali na sala, como na conversa final dela se abrindo de verdade pro Doctor.
Ou eu não, curti. Né?
Não, eu acho que foi sincero. Eu acho que foi sincero.
Será?
Eu quero acreditar. Você
me convenceu.
Né? Eu sempre tenho um pé atrás com isso, mas... Vamos ver.
É só pensar, cara. O que eu pensei é o seguinte. Se a teoria levantada nos recados de que o Capaldi vai regenerar pro John Sim não for verdade, e aquele for o mestre do John Sim de verdade, a gente sabe o quanto ele é megalomaníaco, igual o Moffat, o quanto ele é malvadão, o quanto ele quer destruir tudo. E a Missy sendo boazinha, tentando realmente a redenção, ela ia ser um contraponto muito interessante pro mestre. Então, baseado nisso, eu acho que ela realmente está arrependida, que realmente é de verdade. E que se ela não tiver arrependida, ela vai se arrepender quando ela ver, quando ela tiver a visão clara por outros olhos, entre aspas enormes, do que o mestre é capaz de fazer.
Eu sempre fico um pé atrás com a Missy. Diferente do PH, eu não acho que ela estava sendo totalmente sincera. Tipo, foi interessante o Doctor ir atrás dela, tipo, para pedir opinião. Porque a gente sabe que o Doctor, mesmo ela pisando na bola, tipo, repetidas e repetidas vezes, o doutor tá sempre, tipo, com a esperancinha de ela ficar boa ou não decepcionar ele. Mas eu acho que no momento que ela estiver livre do confinamento, ela vai...
Ele vai anunciar que voltou? Ué, não anunciou. Que milagre.
Né?
Ué, gente, eu aprendi a minha lição. Que bom! Aí vocês atrapalharam a porra do podcast. É porque, de vez em quando, o meu fone, ele começa a metalizar a voz de vocês. Eu sei que o problema é comigo. Aí eu tenho que sair da chamada e voltar de novo.
Tá bom. Vai, Gustavo, continua.
Onde eu tava? E no momento que ela sai do confinamento, ela vai querer dominar o mundo. Tipo, botar fogo em geral. E o que sobrar, ela vai querer dominar.
Não sei. Eu acho que é porque, sei lá, na temporada que deve ser esquecida, mostrou que a Missy se importa tanto com o Doctor, que ela quer tantas coisas pro Doctor, que ela quer criar um exército pro Doctor, mesmo isso não fazendo o menor sentido, não tendo nem explicação plausível até agora, que eu acho que ela realmente tá sendo honesta com ele. Eu acho que ela realmente, quando ela encarou ali a morte e que ela ia morrer pelas mãos do Doctor, e querendo ou não, eles sempre estavam um contra o outro, sempre estavam sendo rivais, mesmo sendo amigos, e ela viu que a mão dele ia ser a mão que mataria ela. E ele escolheu o caminho mais difícil, que foi não matar. Talvez isso tenha despertado algo que ela não tivesse ainda. E por causa disso, dessas coisinhas, é que eu acreditei, eu realmente acreditei que ela se arrependeu de tudo e que ela estava com remorso. De que, diferente do comentário lá, não eram lágrimas de crocodilo.
Então,
e era de verdade mesmo.
Então, eu cheguei a comentar algo bem similar, se eu não me engano, no último podcast que eu participei, que eu não lembro qual foi. Mas eu comentei, a relação que a Missy tem com o Doctor era muito diferente de todos os mestres que eu já vi até agora. Ela tem um apego muito, muito grande ao Doutor. Tanto é que ela chega, é isso que você falou, ela fez um exército para ele, para provar que ela tem uma necessidade nela muito grande em dizer assim, nós somos iguais. Nós somos parecidos, nós somos melhores amigos, nós éramos melhores amigos, nós somos parecidos, você não é tão diferente de mim assim. Por isso que ela fez o exército para ele naquela temporada esquecível. Quem foi que recebeu o disco de testemunha, o testamento do doutor? Não foi, é claro. Né? A Missy que ajudou a ir atrás do doutor, a Clara a ir atrás do doutor. Né, no começo da nona temporada, aquela temporada que merece ser lembrada. E agora, eles estão trabalhando muito a proximidade deles. E nos últimos dois episódios da temporada de agora, a Missy vai estar na tarde. Dr. Bill Nardole, Missy, papapá. Então, assim. A Missy, eles estão trabalhando uma proximidade muito grande da Missy com o doutor. né? Então eu não sei a caminhos vai levar, mas, né?
E assim, a Missy tá de castigo lá 50 anos, certo? Já pensou bastante sobre o que fez e com a perspectiva de que vai ter mais 950 pra pensar. Soma isso ao Doctor. O Doctor tá igual a gente, cara. Ele tá querendo acreditar também no discurso dela, então... Ele vai acreditar e vai tirar ela de lá pra ajudar, pra ela ajudar no resto.
Enfim, a gente vai saber disso quando a parada apertar. E achou puro pra pensar, né? Que ele vai pegar a menor e sentar em cima, que no caso é a minha.
Ah! What are you doing? It's me, Nardi!
No, wait, shut up, tell me something. That first time, with the head of the creature chasing us, where do we run away to?
Australia.
What noise does spaceship doors make?
Shook, shook, obviously.
Go. Oh, God. It happened. I knew it. It all really happened.
I am gonna kill Bill.
E quanto ao Doctor e a Bill, a gente não tem muito o que dizer, né? A química dos dois continua espetacular nesse episódio. Nas cenas que os dois tiveram destaque, que os dois tinham, como conversaram com o outro. Mais uma vez, foi um show mostrando que a Bill e o Doctor, ou no caso a Pearl Mac e o Capaldi, eles, mesmo tendo essa diferença absurda dos dois, eles são incríveis juntos, eles conseguem ter um sinergismo para trabalhar juntos de uma forma, sei lá, eu não vejo há muito tempo em Doctor Who. Só tenho uma comparaçãozinha que eu faço desde o primeiro episódio dessa temporada, que é o paralelo entre a Bill e a Rose. A Rose, pensando no pai dela, ferrou com um tempo espaço contínuo. E a Bill, pensando na mãe, salvou a humanidade.
Porra, de amor, isso.
Durma com essa.
Ai, ai.
Gente, mas... eu gosto da Rose. Mas eu ainda prefiro a Bill e a Rose.
Não, eu não gosto da Rose. Não. É.
Eu gosto de todas.
Eu gostava dela com o Eccleston. Quando entrou o Tennant, eu já não gostei mais dela. Eu achei que a química dos dois não foi legal.
Eu gostei. Eu gosto dela. Só...
Eu adoro a Billy Piper.
Eu tenho que falar da parte do olho do furacão. Queria saber o que vocês acharam dessa parte. Porque pra mim, foi o momento que eu fui trouxa do episódio. Porque eu realmente acreditei que a Bill não ia sobreviver àquilo. Porque eu acho que eu sempre tenho um momento trouxa nos episódios. No último... No penúltimo, sei lá. Eu acreditei que o Nardole não ia voltar. Que ele tinha virado pudim. Aliás, no Next Time que apareceu ele, eu fiquei, putz, droga. Agora já sei que ele ficou bem. Mas enfim, eu sempre tenho um momento trouxa.
Aquele Next Time foi tipo o Next Time do Dragon Ball Z, né? Dá um puta de um spoiler desnecessário.
Que eu achei muito bonito também a Bill ter, tipo, uma manhã barra meio imaginada que ela pode conversar. Porque, tipo, quem nunca criou uma ideia de uma pessoa na cabeça e conversa com essa pessoa no carro, no caminho do trabalho?
Uhum. Muito eu. Fico criando conversas na minha cabeça.
E sim.
Gente, a gente vive num mundo que é simulado. A gente não existe, nós somos vozes na cabeça de quem tá ouvindo. Enfim, eu não sei, sei lá, eu saí desse episódio com aquela coisa, tipo, eu não sei se eu gostei desse episódio. E a conversa que a gente teve, ela não melhorou nem piorou o episódio pra mim. Ele deixou o episódio do mesmo jeito que tava antes. Eu não sei se é porque a minha expectativa tava muito alta do que poderia vir pra fechar essa trilogia dos episódios, ou se eu lembrar que o próximo episódio é o do Gates, de minha expectativa mediana, e aí equilibrou, sabe? Mas vai lá, considerações finais sobre o episódio, Gustavo?
Eu gostei bastante. Eu gostei da história, da ideia, mas a solução ficou meio corrida, meio porca. Mas foi um porco bonitinho, então tudo bem.
João?
Beleza.
Bom, eu acho que, no final das contas, o lance da conversa de que os humanos esqueceram completamente que eles viveram aquilo, achei interessante. porque eu acho que o que a gente tira desses episódios são esses conceitos, né? De que, tipo, olha só, sem memória, a gente não consegue lutar pelo que a gente acredita. E a gente tem a nossa memória toda hora apagada, a gente não consegue olhar para os nossos erros e perceber onde a gente errou. Então, acho que assim, Doctor Who consegue, mesmo no episódio que eu achei fraco, esse foi um episódio que eu achei fraco, trazer esses conceitos caros, né, à ficção científica. Então, para não dizer que eu só falei mal do episódio, essa coisa foi bem boa.
A gente só falou mal porque os outros dois falaram que gostaram do episódio, então a gente não preparou as partes boas, só veio com ódio.
A gente oprimiu ele.
Gente, João, o que você falou eu achei até legal, eu não tinha parado pra pensar nisso, dessa conversinha depois, nesse ponto que você falou, só que o problema é que a gente já tem um vilão pra isso, que é o Silence. Ele tem esse mesmo papel, cara, ele causa merda, mas a gente nunca lembra.
Pois é, mas os Silence, eu acho que tem um problema horrível, que é eles foram depois conceituados como sacerdotes de confissão. Que é uma parada, cara, que eu fico com raiva, porque você não pode confessar seus pecados e esquecer deles. Tudo bem que talvez aí está a crítica. E na época que eu vi o Silence, eu fiquei tipo, cara, não, tá errado isso. Mas, bom, se foi uma crítica, faz sentido também, porque a gente está sempre esquecendo. E o momento atual da história, né? A gente tá revivendo muitas coisas horríveis, pessoas acreditando em coisas como vacina faz mal, terra plana, enfim.
Terra plana, meu Deus.
Se você acredita em uma dessas coisas, me desculpa, mas enfim, eu não vou dizer nada. Eu achei interessante também uma fala do Doctor quando ele chega lá no, na pirâmide de cabeça para baixo, que ele fala que é o fake news hub. Eu gritei nessa hora.
Ah, cara, eu ainda acho, você falou aí da pirâmide, da terra plana e da vacina e que o Trump é o futuro, eu ainda acho que isso é uma grande zoeira da internet e que eu não recebi o convite.
Cara, eu fico muito preocupado com esse momento da pós-verdade, eu acho que tem medo.
É por isso que eu escolhi acreditar na simulação.
Por isso.
Faz mais sentido. Vinícius, últimas considerações finais?
Cara, assim, eu achei a solução corrida. Sim. Foi em alguns momentos. Mas assim, eu também achei a solução corrida. Achei um pouco assim. O amor vence, mas será que um humano teria todo esse poder? Né, pra derrotar um ancião, mas ok, é ficção, a gente tem uma certa liberdade poética em alguns momentos, né, a gente, enfim, mesmo com seus altos e baixos, mesmo com seus baixos, assim dizer, eu gostei do episódio, os altos pra mim ainda foram mais relevantes, assim, eu gostei, assim, não deu uma caída em relação ao primeiro, que foi aquele wow, mas eu tava esperando que os monges fossem uns arautos do mestre, sabe? Que, tipo, na verdade, o mestre John Sim tivesse contratado os monges para poder fazer essa simulação, e não fossem os monges em si. Digamos que os monges fossem os caras da ciência da computação e o mestre fosse o cara assim, ó, eu quero isso, faz aí para mim, entendeu? Mas não rolou... Minha teoria foi meio furada, então... Pena, sério.
Bom, podemos perceber que tem um padrão, né? Tanto você e o Gustavo que gostaram do episódio, como eu e o João que não gostamos tanto assim do episódio, achamos que, independente dos altos e baixos, independente do que aconteceu, ele teve uma resolução pífia, uma resolução fraca. Então, tá aí, né? Contra fatos não tem argumentos. Eu acho, sei lá, se esse episódio tivesse sido condensado com um outro, talvez ficaria melhor. Se o outro tivesse ficado uma ceninha espremida, tivesse cortado muita gordura do outro e juntado tudo num só, talvez ficaria melhor. Mas, enfim, a resolução fraca a gente não tem muito como resolver.
É só em resposta que você falou, né? Eu acho que... Eu não acho que esse episódio deveria ser condensado com outro. Eu achei interessante a divisão entre os três, porque cada um foi bem diferente, mesmo sendo uma história só. Cada um foi bem particular, foi uma história de um jeito diferente. Então eu acho que a divisão foi boa. A resolução foi fraca, infelizmente.
Eu, sei lá, eu falei esse negócio de juntar é porque realmente eu acreditava nesse episódio, eu acreditava na ideia dele, então eu tô pensando um monte de coisa que poderia tornar ele mais agradável, mais palatável, só que não sei.
A nota que eu daria pro episódio, acho que 2,5.
E minha nota pro episódio é 3,5.
A minha nota, eu tô ali junto com o João, 2,5, porque como eu falei... Eu achei o episódio bem mediano, medíocre, então é a nota mais justa que eu poderia dar para ele. Então deixem aí as suas redes sociais. João, onde é que o pessoal pode te encontrar?
João Marcos 14 no Twitter. Eu sou muito legal, sério, vocês não vão se arrepender, de verdade.
Mentira. Isso eu concordo. João é uma pessoa muito legal.
Obrigado.
João é aquela pessoa que você precisa ter no Twitter.
Muito feliz agora.
É, de verdade, porque o João, eu me sinto à vontade de cagar regra de cinema contra com ele.
Né?
Porque ele entende do assunto, e se eu estiver falando merda, ele vai me corrigir. Se ele nunca me corrigiu, então... É desculpa aí. Vinícius, onde é que o pessoal pode te encontrar?
No Instagram e... No Twitter, Vinerod, V-I-N-E-R-O-D.
Bom, Gustavo teve um problema na internet dele, mas ele mandou mensagem dizendo que anota 3,5. E se você quiser seguir o Gustavo no Twitter, é @Gustavo_F. E eu, você pode me encontrar também no Twitter, no Instagram, no Penrique Costa. Eu tô o dia inteiro lá falando mal da vida, reclamando de tudo, porque é pra isso que o Twitter serve. E no Instagram eu tô postando foto do meu gato que acabou de ser castrado, ele tá chapado pela casa.
Coitado, Pedro. Tu tem que ficar de olho nele.
Eu tô de olho nele porque ele tá chapado aqui do meu lado.
Coitado, cara, daqui a pouco ele vai mijar tudo. Ele chegou que horas da castração?
Não, ele foi castrado 8 horas da manhã. Ele chegou em casa, era às 6 horas da tarde.
Ah, então ele ficou bastante... O Simba, ele foi liberado na hora.
They had the creature chasing us. Where do we run away to?
Australia.
What noise your spaceship doors make?
Shook, shook, obviously.
Oh. Oh, God. It happened. I knew it. It all really happened.
I am gonna kill Bill.
E agora vamos fechar esse episódio com esse maravilhoso, esse fenomenal... Next Time, do próximo episódio, que vai ser o melhor episódio da temporada.
Aham. Claro.
Escrito pelo espetacular Mark Gates. E... O que falar desse episódio que eu mal conheço e já ignoro pacas, hein? Humanos... Vivendo em Marte na era vitoriana, Ice Warriors e a Ice Warrior feminina Super Badass Motherfucker usando batom marcado. O que vocês acharam do Next Time?
Olha, achei aquela Imperatriz de Marte uma grande merda, uma bosta. Como só o Mark Gates consegue criar? Não, o visual ficou horroroso. Não é o visual, aquela voz que ela tá fazendo, esganiçada, ficou assim, meu Deus, era pra ser uma imperatriz fodarástica de Marte, dos Ice Warriors. E ficou uma coisa que beira o ridículo, a caracterização ficou ridícula, sabe? Você não precisava botar um batom pra poder identificar que era uma mulher. Eu não sei. Eu só sei que ficou ridículo aquela caracterização. Aquela gargalhada maléfica, horrorosa. Aquela voz esganiçada, falando, Jesus amado, eu vou ter que ter muito saco pra ver esse episódio duas vezes.
Vamos abraçar este episódio como uma despedida ao Mark Gates.
É abraçar
a galhofa. Vamos assistir esse episódio como se fosse o um episódio do Sniffin, sei lá. E tipo...
Cara, olha só. Vai, Fábio.
Vem. Ice War, vem Ice Empress. Vem merda, vem. Vai ser legal, vai ser o último. Depois disso a gente se desintoxica. É bem legal.
Vamos chafurdar na merda.
Cara, eu adoro filme merda. Eu adoro filme merda, filme B, filme trash. Eu adoro isso. Ele é ruim. Ruim é um extremo, que ele fica legal, ele fica divertido. Tem um no Netflix, que é a continuação de Pânico no Lago, juntando com a continuação de Anaconda. E aí, cara, é basicamente...
Piranha-conda.
É um... Não, não é Piranha-conda, não. É um dinossauro, um crocodilo gigante contra uma anaconda gigante de CG mal feito. Cara, o filme é tão ruim, mas tão ruim, que eu me diverti pra caralho vendo aquele filme. Então, se o Mark Gates conseguir fazer isso, ele sai em alta pra mim. E aí eu vou estar defendendo esse episódio com todas as minhas forças semana que vem.
Cara, Pedro,
ele não é tão ruim assim. Ele é medíocre na ruindade dele.
O episódio do Gats, ele tá ali pra gente lembrar que todos os outros são muito bons. Se a gente comparar com o do Gates, entendeu? Ele tá ali.
Não é mesmo?
Ele ajuda a elevar. Ele vem, a temporada vem, né? Então a gente teve aí 8 episódios que, segundo a escala do Pedro, foram de medíocres a muito bons. Tá? Aí vem do Gats, aí você cai lá embaixo. Entendeu? Aí vem o próximo episódio que vem já é aquela coisa assim. Você já veio de um episódio tão ruim que o próximo episódio, qualquer coisa que eles entregarem, você vai achar, uou, que maravilha.
Puta, pior que eu tô pensando o seguinte aqui. Eu falei que eu daria 5 pro episódio que o John Cena aparecesse. Imagina se ele aparece no episódio da semana que vem.
Pelo amor de Deus, não brinca com isso.
Eu vou ter que caçar argumento pra defender esse episódio com
Eita.
Todas as minhas forças. Então não temos mais nada para dizer sobre esse episódio maravilhoso, episódio nota 5 da temporada. Então, galera, é isso daí, e assim a gente fecha esse podcast. A gente conseguiu debater os pontos altos e baixos do episódio. O Vinícius e o Gustavo não defenderam muito bem o que eles gostaram, eu e o João oprimimos eles com as nossas pedras na mão. Falamos o que espera do Next Time, que a gente espera que ele seja tão ruim esse episódio que ele se torne bom. E é isso daí. Fique aí com uma música qualquer que eu vou ouvir agora. Até semana que vem.